Estamos de volta com o programa Vida e Saúde, nesta manhã de sábado, com a participação da doutora Daniela Capps, entrevista conduzida pelos repórteres da tua rádio, Thaís Baldasso e Daniel Rodrigues.
E a Thaís usou muita palavra antes, compensação, né, na pergunta que ela fez. Tem gente que faz muita loucura?
Tem gente que faz muita loucura e tem gente que não tá nem aí, né? Então, eu acho que os dois extremos não são ideais, né? Mas, por exemplo, voltando assim rapidamente ao jejum, o jejum intermitente, que é uma estratégia alimentar que está muito em alta hoje em dia, do ponto de vista de modulação do perfil hormonal, de modulação do perfil metabólico, há anos atrás a gente achava que ele poderia ser prejudicial. Hoje a gente sabe que não é, né? Só que também não dá para tu exagerar todos os dias na janta e comer um monte de coisa que não é adequada para a tua saúde, para o teu bem-estar, e no dia seguinte tu ficar só tomando água. Uhum. Porque aí a gente vai fazer uma coisa que não é ideal. Então, o jejum ele também é bom, mas na maioria dos casos eu não recomendo que a pessoa faça todos os dias. Tá? E como tu bem sugeriu, existem pessoas fazendo loucuras e tem pessoas que hoje em dia estão indo na pizzaria, na casa de lanche ou comendo só coisas assim que não são as melhores alternativas e no dia seguinte ficando lá 18 horas sem comer. Então, isso é uma coisa que eu não recomendo.
E agora, né, a gente tá no final do ano, né, Dani, vem as festas de empresa, vem as festas de fim de ano, a comilança aumenta consideravelmente, e aí, hein, quais são as dicas que podem ser dadas aos nossos ouvintes para que eles desfrutem dessas comemorações sem culpa, possam, enfim, comer as delícias que são oferecidas na mesa e fazendo essas compensações de uma forma saudável, comendo com equilíbrio?
Então, uma coisa que aumenta muito agora, seja por causa da época do ano, seja até por causa da temperatura, é o consumo de bebida alcoólica.
E o estresse do fim do ano também,
claro,
né, Dani? A gente tá cansado, tá estressado, o pessoal acaba comendo com mais pressa.
Com certeza. Então, falando da bebida alcoólica, a gente poderia fazer um programa só sobre isso, né, Thaís? Uhum. Mas de um jeito ou de outro, procurar diminuir a quantidade de bebida alcoólica que a gente vai ingerir, seja um espumante, seja cerveja, seja chopp, seja bebida destilada.
Seja um aniversário numa cervejaria.
Isso aí. É. E intercalar muito.
Não entendi essa piadinha, Clayton.
Deixa assim. E intercalar bastante com o consumo de água, tá? Então, para cada dose de bebida alcoólica, a pessoa procurar tomar dois copos de 250 ml de água. Ela vai ficar melhor hidratada, ela vai eliminar esse álcool que ela ingeriu de uma forma mais rápida e ela vai beber menos, tá? Então, intercalar álcool com cada dose de álcool com 500 ml de água, tá? Já vamos fazer essa compensação. E quando a gente chega na festa, vamos supor que é um buffet, né? Tu discretamente vai lá no buffet, passa os olhos lá pelas opções que vão ser oferecidas, tu já te planeja. É. Olha, tem uma massa carbonara que é uma coisa que eu gosto muito.
Esse é um hábito que eu peguei, de passar antes lá e ver o que eu vou escolher. Isso é
verdade. Mas aí, junto com a massa carbonara, também tem uma outra lasanha, e tem um estrogonofe de camarão, e tem um arroz à grega, e etc, etc, etc. E mais todo o buffet de saladas. Então, tu já planeja, bah, eu gosto muito de frutos do mar, então eu não vou comer a massa carbonara hoje, eu vou comer o estrogonofe de camarão, que é uma coisa que eu gosto, e vou comer as saladas. E aí tu vai comer aquele estrogonofe de camarão feliz, curtindo, degustando aquilo, né? No buffet das sobremesas, né? Tem sorvete, tem torta, tem pudim, tem flamery, etc, etc, etc. Eu vou comer pudim e um pouco de sorvete, né? Mas tu não vai comer todos os doces três vezes, né? Uhum. Então, tu vai apreciar aquilo que tu tá ingerindo, não vai pesar na tua consciência, não vai pesar no teu organismo, e tu vai sair da festa bem feliz. Agora, se a gente vai num churrasco, né? Numa galeteria, tá? A gente também vem falando muito aqui ao longo, né, da nossa jornada, que comer alimentos com menos carboidrato é benéfico. Então, se tu vai numa churrascaria, se tu vai numa galeteria, dá preferência pelas folhas, pelas saladas. Lembrando que maionese de batata não é salada, tá? Okay. Mas nesse dia, se tu quer comer um pouco de maionese, comas, mas não precisa ser a travessa inteira. E tu dá preferência pras carnes, pros assados.
Proteína.
Pra proteína, tá? Então, é uma questão de escolher uma coisa ou a outra. Porque aí, depois que a gente tiver a festa da firma, vai ter as férias coletivas para muita gente, aí o pessoal vai ir para a praia, né? Seja a mulher, seja o homem. E aí, de novo, a gente não tem que pensar só na aparência, tá? Mas saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o bem-estar biopsicossocial. Então, a pessoa que precisar ir para a praia, seja homem ou mulher, precisar botar uma burca para estar na praia, também não está em paz com ela, tá? Então, tudo na vida é uma questão de escolha, né? Tu vai comer, mas tu vai comer ou tu vai dar gasolina azul pro teu corpo, ou tu vai dar um álcool, assim, totalmente adulterado, né? Então, tu tem que escolher o que, que tu vai dar pro teu organismo, né?
Quanto tempo o organismo responde para dizer que está saciado? Porque se a gente está num almoço normal, tu te serve naquele prato e pronto, né? Uhum. Tu vê que logo em seguida tu se sente já satisfeito. Agora, numa festa, e ainda mais quando tu estás em pé, tu vai comendo, não te dá conta de que tu está satisfeito.
Então, o nosso cérebro, que é quem... A gente sente fome no estômago, mas quem comanda a nossa fome é o cérebro, tá? Então, para ter essa conexão entre o nosso estômago e o cérebro e a gente perceber que está satisfeito, leva 15 minutos. Em torno de 15 minutos. Entre botar o alimento na boca e desencadear todo esse processo, que é um processo que tem a ver com uma série de neurotransmissores e hormônios da saciedade. Então, como a Thaís também bem falou, né? Se a gente come de uma forma assim, completamente ansiosa, sem mastigar, né? Devorando os alimentos, a gente não consegue perceber esse mecanismo da saciedade, né? Então, que a gente pare, não precisa virar, né, um monge budista, né, que vai... Seria ótimo, né, para algumas pessoas diminuir essa voltagem, mas a gente sabe que na vida real não é assim, né? Mas que, na medida do possível, a gente pare, mastigue. Se a gente não está comendo em pé, se a gente está comendo sentado, que está usando os talheres... ter o hábito, assim, de pousar os talheres no prato, mastigar, lembrar que tu tá com as outras pessoas junto, então tu vai estar conversando nesse meio tempo, né?
Não se posicionar ao lado de uma mesa, que a tua mesa também não esteja ao lado do buffet. Exatamente. Uma certa distância também faz a diferença.
Uma logística.
Claro.
São pequenos macetes que ao longo, né, da noite, do evento e da vida vão fazer bastante diferença.
Tem gente que estaciona ao lado da mesa, né, Dani? Daí não sai.
Com certeza.
Aí, claro, os pratos vão chegando e a pessoa vai comendo desesperadamente. Então, a Joyce Zanardi, que é a nossa ouvinte, mãe do Daniel Rodrigues, diz o seguinte: há 8 anos atrás fui diagnosticada com diabetes do tipo 2. Antes disso, comia por puro prazer, inclusive 1 quilo de crostoli, diz ela. E a culpa era minha companhia constante, mas aprendi a desfrutar com muito prazer das frutas e o sentimento de culpa, graças a Deus, foi pro espaço.
Com certeza, a dona Joyce fez uma bela troca, né? E no caso, não querendo infringir a ética, né? Mas ela tem uma doença que é causada em 98% pelo hábito alimentar. Então, à medida que ela conseguir comer melhor, isso aí tudo não vai, a doença não vai progredir e metabolicamente ela não vai ter nenhuma sequela, nenhuma consequência disso, né?
Já mentalizei as dicas, né? Dani, muito obrigada pela presença.
Eu que agradeço.
Esta foi a entrevista com a doutora Daniela Capes, que esteve participando hoje do Vida e Saúde, com importantes dicas e recomendações para todos nós. Entrevista conduzida pelos nossos colegas da Tua Rádio.
Saúde e bem-estar.
E vamos agora a uma dica de saúde na Tua Rádio Cacique. Está chegando o doutor Lênio Trenhago. Bom dia.
Muito bom dia. A pílula anticoncepcional foi criada em 1960. Hoje é utilizada por cerca de 100 milhões de mulheres no mundo todo. É o medicamento mais estudado pela comunidade científica, porém, seu uso correto, seus benefícios, que vão além de impedir a gravidez, e seus efeitos colaterais, são desconhecidos da maioria das pessoas, o que gera muitos mitos e muitas confusões. Vamos expor hoje as 10 perguntas ou as 10 dúvidas mais frequente sobre o anticoncepcional. Qual escolher? Não deve ser ou indicado pela amiga ou usado pela mãe durante anos. A escolha deve ser feita em conjunto com o ginecologista, pois cada pessoa tem suas características e hoje temos as mais variadas combinações de drogas. Ele não é só contraceptivo? Não. Pode ser usado para melhorar as espinhas na adolescência, a TPM, os sangramentos irregulares das adolescentes e na perimenopausa, da dismenorreia, a dor na menstruação e no tratamento da endometriose. Seu uso diminui o risco para o câncer de ovário. Seu uso prolongado diminui a fertilidade? Não. O retorno à fertilidade é imediato após a sua suspensão. Quando a pílula não deve ser usada? Quando a mulher apresentar queixas gástricas, náuseas, quando a ingere. Sua complicação mais temida é a formação de trombos, principalmente nas veias dos membros inferiores, o que pode levar à trombose venosa profunda e à embolia pulmonar. Por isso, mulheres com históricos familiares de embolia e trombofilia ou portadoras de grandes varizes não devem usar. Pode piorar a enxaqueca. O anticoncepcional hormonal oral diminui a libido? Para algumas, sim. Já para a maioria, por se sentirem seguras, a libido aumenta. Quem amamenta pode usar? Sim. Mas as próprias para a amamentação, que não contém o hormônio estrógeno, pois ele diminui o leite materno. É preciso fazer pausa? Não. Esta atitude não traz benefícios nenhum. Precisa tomar sempre na mesma hora? Não necessariamente, mas o ideal é que seja tomada o mais próximo possível do mesmo horário. Esta atitude deve ser mais rigorosa com os que contêm somente a progesterona. Tomar antibiótico reduz a sua eficácia? Raríssimos são os antibióticos que interferem na ação do anticoncepcional. Anticonvulsivantes e remédios para o HIV são mais perigosos. Existem anticoncepcionais com vitaminas? Não, somente com o ácido fólico para aquelas mulheres que querem engravidar em seguida. Viver é bom, mas com saúde.
Saúde e bem-estar.
Muito obrigado, Dr. Lênio, sempre com uma dica importante para os ouvintes do Vida e Saúde. Vamos ao intervalo comercial, na volta às participações de Jaqueline Castro com uma reportagem especial e Rudimar Galvão com sua tradicional receita do dia. Fique ligado.